CPN, Imposto de Renda 2016.
Nosso contato agora aqui no CBN Total é com o professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Luiz Carlos Lemos. Lembrando que todas as quintas-feiras, por volta desse horário, 2h40, mais ou menos por aí, a gente tira a sua dúvida com relação à declaração do imposto de renda, que se estende agora até o final praticamente do mês de abril. Não deixe para a última hora, né? Como a gente sempre comenta, e aqui você pode tirar a sua dúvida. Professor Luiz Carlos Lemos, mais uma vez, uma boa tarde. Obrigado em tê-lo aqui dentro do CBN Total.
Boa tarde a você, André, e aos ouvintes da CBN.
Professor, ao longo da semana a gente teve algumas participações. Os ouvintes, lembrando, né, os ouvintes que podem mandar aqui as suas dúvidas para a gente. Pode ser no meu e-mail aqui, andré@cbncampinas.com.br, ou também através do nosso WhatsApp, 99186-9070, 99186-9070. O Mário, ele mora em Hortolândia, ele perguntou aqui: recebi um precatório do INSS, do qual foi retido 3%. É obrigatório declarar este valor na declaração?
Bom, no caso específico de precatórios, a orientação da Receita Federal diz que o contribuinte deve, sim, informar, por ocasião da declaração de ajuste anual, o valor dos rendimentos recebidos neste precatório e também o imposto que foi retido no próprio precatório. Então, para ser bem objetivo na resposta, ele deverá declarar, sim, tanto o valor quanto a retenção do imposto.
Uma outra participação é a Ana Márcia. Ela diz o seguinte: sou dependente do meu marido. Minha mãe também é. Ela não tem pensão e nem rendimentos. E também é dependente do meu marido. Ela está numa casa de repouso. A mãe da Ana Márcia aqui está numa casa de repouso. E o questionamento dela é o seguinte: posso descontar os valores da casa de repouso que eles pagam na declaração do marido?
Olha, é um caso bastante interessante, porque o entendimento que a gente tem da pergunta é de que ela é dependente do marido e, portanto, segundo consta aqui, não possui nenhum tipo de rendimento, uhum, assim como a mãe também não possui. E a orientação que a Receita faz nesse caso é o seguinte: em primeiro lugar, que a lei permite que os filhos, né, utilizem as despesas existentes com os pais na condição de dependente destes filhos. Nesse caso específico, é a mãe da esposa e, portanto, sogra, né? E uhum, não necessariamente mãe do declarante.
Tá.
Mas a orientação que a Receita dá é a seguinte: sogra ou sogro podem ser dependentes, salvo se o filho ou filha estiver declarando em conjunto com o genro ou com a nora. E desde que, lógico, o sogro ou a sogra não ofiram rendimentos tributáveis ou, se oferirem, que eles não sejam superiores ao limite de isenção anual. Então, essa é a orientação da Receita. Nesse caso específico, eu estou entendendo que é possível, porque a declaração de ambos é conjunta, né? A esposa está na declaração do marido e, portanto, todo o patrimônio também está lá, de modo que entende-se, portanto, que é possível utilizar os gastos com a sogra como dedução, uma vez que a filha também faz parte da declaração, já que ela é conjunta.
Aí, então, portanto, tirando a dúvida da Ana Márcia. Professor Luiz Carlos Lemos, na última semana a gente fez alguns tópicos para lembrar os ouvintes, lembrar a todos quem está obrigado a declarar o imposto, quem recebe ou quem declara primeiro, recebe primeiro, e até em função do tempo a gente acabou não conseguindo detalhar tudo. Com relação a isso, quais são as outras recomendações para os ouvintes?
É uma recomendação importante, é porque muitas vezes o contribuinte fica observando os itens de obrigatoriedade e aí acaba passando desapercebido um fato que é fundamental. Muitas vezes, um determinado contribuinte não está obrigado a fazer a declaração, mas ele teve lá no ano em que incidiu a renda uma retenção de imposto. Vamos imaginar que ele saiu de férias, e aí quando junta férias, abono de férias, tudo junto num mês só, o que acontece é que esse contribuinte tem o imposto retido, mas ele não ficou obrigado, porque lá no fim do ano ele nem teve rendimentos superiores ao estabelecido, não tem bens com valores superiores ao estabelecido, enfim, ele não estaria obrigado a declarar. Só que, ao não declarar, ele perde a oportunidade de restituir aquele imposto retido lá naquele momento durante o ano. Então é importante que esse contribuinte observe se ele está ou não com retenção de imposto no seu informe de rendimentos, para que ele possa fazer a declaração sim, mesmo não estando obrigado, de modo que ele restitua esse valor para si.
Uhum.
Então esse é um fato fundamental que tem que ser destacado.
Tá. A gente também abordou uma outra questão das alterações, né, com relação às declarações feitas no ano passado. Semana passada a gente tocou mais forte naquele assunto com relação aos prestadores de serviço, né, que tem que inserir o CPF do paciente ou do cliente, né, e o cliente, e o paciente também declarar em consultas particulares, também fazer constar na sua declaração. O que mais também há de novidades com relação a essa questão?
Existe agora também a obrigatoriedade, André, de informar o CPF dos dependentes e dos alimentandos com idade a partir de 14 anos. Antes, a idade mínima era de 16 anos. Então, agora, a partir de 14 anos, é preciso informar o CPF de dependentes e de alimentandos. Portanto, se esses ainda não possuem CPF, é necessário que os pais ou os responsáveis busquem a Receita Federal para poder cadastrá-los, né? Um outro fator que é importante chamar a atenção é que, tecnologicamente, houve uma mudança no programa de preenchimento. Pois até o ano passado era preciso verificar as pendências, né? Gravar a declaração e transmiti-la. Então você tinha três etapas. Eu verifico as pendências, gravo a declaração e transmito. Nesse ano foi criado um botão específico lá no software chamado entrega da declaração. Quando você aciona esse botão, ele executa essas três tarefas automaticamente. Então você agora tem duas possibilidades. Ou você faz as três tarefas manualmente, ou você simplesmente aciona esse botão que está lá e ele as executa automaticamente para você.
Ah, então quer dizer, a hora que eu chegar lá no final, eu tenho essa opção, ou de clicar diretamente, ou fazer a parte manual uma por uma. Mas é só lá no final da declaração.
Isso, na hora que estiver tudo pronto, né? Então você pode executar essas três etapas de maneira manual ou automática, já que tem esse botão agora à disposição do contribuinte.
Tem alguma outra alteração também que seja importante que o contribuinte se atente com relação a ela, alguma outra mudança?
Mudança não necessariamente. Acho que é importante lembrar os contribuintes que a declaração pode ser entregue sem multa, que é de R$ 165,74, até as 23h59 do dia 29 de abril. Passada essa data, ele vai poder entregar, mas aí ele vai ser multado.
Muita gente que se atenta só até o final da data, né, professor? 29 de abril, e esquece que até lá a gente ainda tem quase 30 dias, né? Então, o negócio é agilizar para evitar problemas aí de... Até porque já se foi aquele tempo que vinha aquela última reportagem falando que a Receita estendeu o prazo para as declarações, já não há mais isso, né?
Sim. E uma outra questão que você levantou no último programa, que é interessante, é assim, sobre a questão de se quem entrega primeiro restitui primeiro.
Isso, é.
Um fato que é bom a gente destacar também para o contribuinte é o seguinte, ainda que ele não receba primeiro, porque entregou muito rapidamente, é bom lembrar que os valores são corrigidos pela taxa Selic. Né, pelo valor integral da taxa Selic, e que esse rendimento é um rendimento invejável em termos de mercado, porque em nenhuma instituição financeira você vai ter esse rendimento de aplicação financeira para o contribuinte que tem o valor a restituir. Então, o fato de não receber em primeiro lugar não significa que você será penalizado, até porque a remuneração oferecida ela é extremamente vantajosa.
Rentabilidade excelente para os dias atuais no mercado financeiro.
Eu diria que quanto mais tarde você receber, melhor.
Quem não estiver precisando, então, vai torcer para ficar lá no último lote de restituição.
Exatamente.
Professora, a gente também na semana passada a gente falou rapidamente a respeito do atendimento feito pela Universidade Mackenzie para quem quiser fazer a declaração. Nesse sábado já começa esse atendimento?
Sim. O sábado, dia 2, será o primeiro sábado de abril em que nós vamos realizar o atendimento. Acontecerá das 9 da manhã às 3 da tarde aqui no campus da Universidade, na Avenida Brasil, na altura do número 1200. Nós estaremos recepcionando todos os contribuintes que desejarem nos procurar para fazer a declaração e a consequente entrega à Receita Federal.
É importante que a pessoa leve alguns documentos. Quais elas não podem esquecer aí para colaborar aí na declaração sem nenhum problema?
Olha, em primeiro lugar, é fundamental que as pessoas tragam o seu informe de rendimento. Esse é o documento fundamental para que a gente possa analisar a situação de cada uma das pessoas. De qualquer maneira, no atendimento, se estiverem faltando documentos, será entregue para cada uma dessas pessoas uma lista com os demais documentos que ela deverá se atentar. E aí ela poderá, obviamente, retornar no segundo momento para que a gente conclua a sua declaração.
Uhum. Tá certo. Das 9 às 3 da tarde?
Das 9 às 3 da tarde.
Tá certo. Quero agradecer ao professor Luiz Carlos Lemos, professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando com a gente aqui no CBN Total, sempre às quintas-feiras, por volta aí das 2h40 da tarde. Semana que vem o professor volta tirando mais dúvidas. Professor, uma ótima tarde, um bom final de semana para o senhor e até semana que vem.
Muito obrigado, André. Uma ótima tarde para você e aos ouvintes da CBN também.
CBN Imposto de Renda 2016.